A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Obesidade, que é celebrado no dia 4 de março. Nós vamos falar sobre a obesidade no Brasil, que afeta milhares de pessoas. No mundo, essa condição de saúde também tem se tornado cada vez mais comum. Mas, afinal, qual a definição de obesidade e o que os dados mostram? Quem vai conversar comigo sobre este assunto é o Dr. Caetano Marquezine. Ele é cirurgião bariátrico do Hospital Marcelino Champagnat, aqui em Curitiba. E eu quero cumprimentá-lo. Obrigada pela sua disponibilidade, doutor. Seja bem-vindo ao programa Justiça para Todos.
Bom dia a todos. Para mim é um prazer poder estar aqui e ajudar a esclarecer sobre um assunto que hoje está trazendo muitos problemas para a sociedade brasileira, né? E no mundo.
Exatamente. São muitas pessoas, doutor, para começar, para a gente começar a nossa conversa, muitas pessoas hoje em dia obesas?
Olha, praticamente a metade da população brasileira tem sobrepeso, que já é um indicativo de ausência de saúde, ausência de cuidados, problemas à vista, né, em relação ao excesso de peso. A obesidade, ela já assola quase 30% e a obesidade mórbida chega a quase 10% da população. Então, nós temos hoje em torno de 8% da população que seriam obesos doentes, né? E desses 8, 4 milhões e meio já seriam elegíveis para a cirurgia bariátrica. Quer dizer, a obesidade mórbida instalada com doenças relacionadas à obesidade.
Porque quando chega num determinado estágio, doutor, se não for com a cirurgia bariátrica, por exemplo, é muito difícil a pessoa sair dessa situação de obesidade mórbida?
Sem dúvida, isso é um conceito que já é bem estabelecido na área médica, mas as pessoas, elas encaram a cirurgia bariátrica como a última alternativa. Na verdade, a cirurgia bariátrica não é a última alternativa. A cirurgia bariátrica é a melhor alternativa. É uma alternativa que traz resultados eficientes a médio e longo prazo, o que nenhum outro tratamento consegue fazer. Então, se imagina uma pessoa que precisa perder 40, 50 quilos, a chance dessa pessoa perder o peso, chegar ao seu peso ideal, com tratamento clínico, é muito pequena. E o que pior, em menos de 2 anos, essa pessoa tem mais de 96% de chance de voltar àquele peso que estava no início do tratamento, o que mostra uma ineficácia dos outros tratamentos em relação a pacientes com obesidade grave.
Correto. Doutor, o que diz a Organização Mundial da Saúde sobre a obesidade?
Então, isso é um tema muito importante e achei bem pertinente sua pergunta, porque atualmente a gente vê uma normalização da obesidade. Você vê hoje que existem movimentos em redes sociais, em comunidades, falando que a pessoa tem que aceitar o corpo, aceitar como ela é. Veja, a obesidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença. Você imagine que é o mesmo que eu falar para um diabético: olha, você não precisa tomar remédio, continue diabético, você tem que aceitar como você é, ou hipertenso. Quer dizer, não faz o menor sentido esse tipo de problema.
Sim.
Eu acho que o problema todo que nós temos sempre que discutir quando nós vemos esse tipo de manifestação é a estigmatização do obeso, que isso sim deve ser abordado sobre o aspecto social, mas não sobre o aspecto de aceitação da condição, porque a condição é uma doença e deve ser tratada como doença.
Então, doutor, porque as pessoas parecem que esquecem que quando fala, né, em normalizar uma pessoa obesa, nós não estamos falando simplesmente do corpo daquela pessoa, não é? Se está gorda, com o corpo, digamos, por fora, mas tudo que pode acontecer por dentro, que vem junto com essa obesidade?
Exatamente. bem por aí. Porque o grande problema, e aquilo que eu falei anteriormente, é que existem dois aspectos que se confundem. O primeiro é a estigmatização, que é um evento social, um evento que causa vergonha, que a pessoa ela é, às vezes, muito humilhada, a imagem dela é vista, às vezes, como alguém que é preguiçoso. E não é, a obesidade não tem nada a ver com isso. A obesidade, muito pelo contrário, é uma doença crônica, ela é incurável, deve ser encarada como uma doença, e não como qualquer outro problema. Né? Então, esse é um conceito que, infelizmente, socialmente está incrustado e traz problemas de estigmatização, o que é confundido por essas pessoas que dizem que tem que aceitar o corpo obeso. Uhum. A obesidade é uma doença que proporciona outras doenças e traz consequências grandes para o nosso sistema de saúde, por exemplo. Né?
Podemos falar em principais causas da obesidade, doutor?
Sim, a obesidade é uma doença multifatorial. Entre as causas, logicamente, inatividade física. E hoje a gente sabe que o protagonismo das pessoas está cada vez maior em frente à sua área de trabalho. Qualquer um que trabalha hoje tem esse problema de tempo, né? Então, o tempo para não ter atividade física. Em casa, as pessoas não saem mais, não caminham mais, não tem mais atividade básica, de ir na padaria comprar alguma coisa, de ir no parque passear com os filhos, isso tudo está se extinguindo, então o sedentarismo é muito grande, muitas pessoas ainda trabalham sentadas, elas não têm atividade de um chão de fábrica, por exemplo, as atividades geralmente sentadas. Outra coisa que causa obesidade é o sono ruim, então as pessoas estão dormindo mal por causa do estresse, problemas pessoais. A própria obesidade piora a qualidade do sono. Outro problema é o próprio estresse do dia a dia, né? Então, ansiedade, compulsão alimentar, distúrbios alimentares relacionados à parte emocional, que deve ser tratado também. Tudo isso que eu estou te falando, a gente encara quando a gente atende pacientes. A gente tem, por exemplo, nos serviços de obesidade mórbida, tem psicólogo, psiquiatra, nutricionista, nutrólogo, preparador físico, fisioterapeuta, porque é uma doença multifatorial. E, logicamente, a facilidade da alimentação. Hoje é muito mais fácil você abrir um pacote e jogar no micro-ondas do que você cozinhar a sua própria comida. As pessoas têm pressa hoje de comer. A falta de mastigação faz também o aumento da oferta de carboidratos, principalmente nesses ultraprocessados, né? O carboidrato ultraprocessado lhe dá muito prazer em comer, sente até uma alegria depois que come, e dá uma energia imediata muito importante que nos dá bem-estar. O problema é que quando você come carboidrato, você tem uma necessidade logo depois de comer mais, para manter esse nível de energia. Isso faz com que você ganhe peso. E por último, logicamente, todos sabem quanto é caro manter uma alimentação saudável. A alimentação saudável, normalmente, ela é perecível, então exige você ir mais ao mercado, exige você se dedicar mais à culinária. Então, são inúmeros fatores que levam, logicamente, a esse quadro de obesidade mundial. E o que preocupa muito é a obesidade das crianças, porque as crianças estão nessa. Metade das crianças brasileiras tem problema de sobrepeso e a gente, quando olha para frente, fica muito preocupado em relação a essa população, quando chegar à fase adulta, chegarem já doentes com obesidade grave e doenças associadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, que são as que mais preocupam, mas não são as únicas, né?
Sim, e doutor Caetano, esse cenário, ele vem mudando na nossa realidade brasileira, por exemplo, né? Hoje em dia, nós temos muito mais pessoas obesas e casos de obesidade em crianças do que antigamente, por exemplo, no tempo das nossas avós?
Infelizmente, sim. O que a gente olha para frente não é bom. Em 2017, se eu não me engano, a Organização Mundial de Saúde declarou que o mundo hoje corre o risco de que essa geração de jovens obesos viverão menos do que a geração anterior. Nós fazemos parte de gerações que vêm indo uma atrás da outra, vivendo mais do que a nossa anterior. Então, a gente sabe que, por exemplo, na década de 60, a vida média de uma pessoa era em torno de 60, 65 anos, hoje passou a 75 anos, a próxima chegará em 95, e essa de agora existe o risco de viver menos do que essa geração, por causa exatamente dos fatores, é a obesidade. A obesidade é muito grave. Infelizmente, as pessoas associam a obesidade apenas de hipertensão e diabetes. Mas a obesidade, só para você ter uma ideia, ela, quem está nos ouvindo, ela é a segunda maior causa de câncer. E as pessoas não sabem. A obesidade é a segunda maior causa de cirrose hepática, simplesmente pelo fato de ser obeso. Então, são coisas que tem que divulgar as pessoas e criar esse ambiente que é, existe uma preocupação e que as pessoas devem procurar tratamento.
Ou seja, há uma relação direta entre obesidade e doenças metabólicas e diversas comorbidades.
Totalmente. A obesidade é um estado inflamatório. Então, a obesidade em si é como se a pessoa está toda inflamada. Imagina que você bate um joelho, o joelho fica inflamado, você não consegue caminhar direito. É, essa inflamação, a portanto, melhora, você melhora o joelho com fisioterapia, com gelo. É, o corpo de um obeso, ele é todo inflamado. Então, as funções começam a sofrer com o passar do tempo. É o que a gente vê muitos jovens falam, mas eu sou um obeso ativo, eu sou um obeso saudável. Na televisão, até professores de ginástica, obesos, mostrando, fazendo exercício. Veja, são riscos. O corpo vai ceder uma hora, porque existe um limite. E que a pessoa é jovem, ela tem uma resistência maior a aparecer. Mas, em algum momento, existirão problemas. Inicialmente, nessas pessoas, sem dúvida, de problema do impacto. Então, de mobilização, problema de quadril, joelho, tornozelo, coluna. E, com o passar do tempo, também as doenças metabólicas, que daí são a hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol e triglicerídeos elevados, e daí outras doenças, como, por exemplo, também a apneia do sono, que é uma doença grave que pode levar, inclusive, a uma hipoxigenação à noite, a pessoa chegar a morrer ou infartar.
Nós sabemos, então, que uma alimentação não saudável, o sedentarismo, por exemplo, né? Há uma relação direta com a obesidade. Mas questões hereditárias também, doutor?
Sim, a hereditariedade ela tem, sim, um fator importante. Mas a hereditariedade ela não é o fator primário. A hereditariedade é um fator secundário no obeso mórbido. Veja só, ainda o consumo de alimentos é a causa da obesidade. Então, uma pessoa que ela tem propensão a ser obesa, ela, teoricamente, teria que cuidar mais de uma pessoa que não tem propensão. Todo mundo tem aquele amigo que come um monte e continua magrinho, né? E todo mundo conhece alguém que, puxa, ele come, sei lá, 3 pães e engordou 1 quilo. Então, essa pessoa que tem essa propensão à obesidade, ela deve estar mais atenta à alimentação do que aquela que é magra. Não que o magro não tenha problemas de saúde, apesar de ser magro, com uma alimentação ruim.
Sim.
Então, a regra sempre é assim. Procurar ter uma alimentação regrada, uma alimentação ruim, seja obeso ou magro, só benefícios terão. Lógico que o obeso ele tem uma biologia feita para ser obeso. Mas, veja, se a genética fosse fator preponderante, a cirurgia bariátrica não funcionaria. E nós temos pacientes aí que perderam, e tem talvez o meu campeão perdeu 160 quilos. Então, e continua magro e está operado há 10 anos. Então, se a genética dele fosse o fator preponderante, ele estaria obeso de novo. E não é o que acontece. A gente sabe hoje que existem pacientes sim, que voltam a ganhar peso. Esse número a gente calcula na sociedade, na literatura médica, que é em torno de 15%. Então, de cada 100, 15 vão voltar a ganhar peso. Mas nós temos 85 que não voltam. Então, veja, se a genética fosse mais preponderante, todos voltariam. O que aconteceu com esses 85 que não voltaram a engordar? Eu sempre digo assim, virou a chave. Mudou, aprendeu que a atividade física é importante, que os cuidados com a dieta é importante, os cuidados com bom sono, os cuidados com estresse, acompanhamento com psicólogo, acompanhamento com psiquiatra, tomar medicamentos para ansiedade e compulsão. Então, tudo isso faz parte da vida desses pacientes que não voltaram a engordar. E aqueles que voltaram a engordar, alguns fizeram a cirurgia no julgamento de que poderiam continuar comendo e fazendo o que queriam, apesar da orientação. Sim. E a outros, o tempo foi acabando, eles acabaram voltando às velhas rotinas e voltando a ganhar peso, infelizmente.
O senhor falou em virar a chave, né? Quando se faz uma cirurgia bariátrica. É uma mudança de estilo de vida? Gostaria de lhe perguntar, se é uma mudança de estilo de vida, como mudar o cenário, né, neste momento da obesidade no país?
Duas coisas importantes. A primeira é assim, os pacientes que fazem cirurgia bariátrica não chegam no consultório do cirurgião e nem devem, obesos mórbidos, o cirurgião olhar, pedir exames e marcar a cirurgia. Isso é um erro grave que pode trazer problemas sérios para esses pacientes, nem tanto ao nível cirúrgico, porque eventualmente o cirurgião pode ser habilitado, mas a longo prazo. Esses pacientes devem receber um preparo, uma avaliação prévia, e devem receber, principalmente, mais do que a avaliação prévia, um apoio pós-operatório da equipe multidisciplinar. Um trabalho com o psicólogo, um trabalho com a nutricionista, um trabalho com a atividade física, porque essa virada de chave, para alguns é fácil, mas para alguns existe uma dificuldade, e esse apoio no pós-operatório é extremamente importante. Com relação à obesidade no país, eu sou um ferrenho guerreiro aí da combate à obesidade infantil.
Sim.
Eu acho que nós temos que começar em casa. E não só educar as crianças, eu acho que deveria ter nas escolas uma matéria de educação alimentar, que fosse de maneira lúdica nos pequeninos, né? Aprendendo a cozinhar, a importância dos legumes, e até a fase dos 11 anos de idade, onde talvez as crianças tivessem um laboratório de culinária para levar para casa, que eles aprenderam lições de casa da culinária. Eu acho que deveríamos também ter nas escolas mesmo, uma vez por semana, uma vez por mês, não sei a viabilidade disso, uma reunião com pais que tivessem crianças com obesidade, para ter uma conscientização dos pais da importância desse tratamento, porque hoje é um problema de saúde pública gravíssimo, que leva a inúmeras doenças. Então, eu acho que tem que haver uma participação maior do Estado. E a outra coisa que eu acho importante, que também fazia parte, é que eu escrevi, eu levei até na época ao governador, levei a alguns deputados e vereadores da cidade, sem dúvida deve ter sido engavetado aí, que seria a criação de um imposto sobre produtos ultraprocessados, que esse imposto pudesse financiar exatamente esses projetos. Eu acho que seria, não deveria ser nada grande, porque essa indústria ganha muito dinheiro e traz muita doença para nós. E não participa em nada no mal que eles nos trazem. Outra proposta nossa na época era aparecer na frente desses produtos quantas calorias tem. Porque se você olhar no verso desses produtos, tem aquela tabela calórica, tem que ter uma máquina de calcular ou entender muito de alimentação. Porque eles falam assim, tantas calorias por porção, cada porção tem 30 gramas, o pacote tem 100 gramas. Então, a pessoa não faz cálculo. Tinha que ter na frente do pacote uma tarja vermelha falando, esse pacote salgadinho tem 1.500 calorias. E isso não existe. Então, não existe uma clareza na informação também que é entregue ao consumidor. Então, existem inúmeras coisas aí que eu realmente, na época, é um pedaço, é um projeto grande, que eu posso disponibilizar eventualmente para vocês da rádio, que vocês lerem, mas eram ações bem interessantes, criar pontos avançados do FEASA para poder baratear o custo dos saudáveis, perecíveis, melhorar as condições das praças, dos bairros, para um professor de educação física da escola federal para poder trabalhar e atender crianças, para dar segurança para os pais deixarem as crianças brincarem. Esse é outro problema. Os pais têm medo de deixar as crianças na rua, de estarem brincando. É um problema de segurança pública também. Então, existem vários fatores aí, várias frentes que têm que ser combatidas. E sem a presença do Estado trabalhando com relação a isso, é muito difícil para o indivíduo fazer.
É um problema de saúde pública, mas também é uma questão de mudança de cultura, não é mesmo, doutor?
Sem dúvida. Sem dúvida. E a cultura do consumismo, infelizmente, nós adotamos e a indústria aprendeu muito rápido que nós gostamos de pagar um real a mais por mais meio quilo de batata. E as pessoas acham, porque existe a pessoa sai do princípio que ela tem vantagem, que ela gastou pouco e está comendo mais, quando na verdade não existe vantagem nenhuma. A pessoa está apenas desmoronando a sua saúde.
Tem a questão, então, aí também, que o senhor está entrando agora, que é a cultura do fast food, não é mesmo?
Pois então, foi o que eu falei atrás, hoje é muito mais fácil para as pessoas abrirem um pacote, colocar no micro-ondas, entrar nesses restaurantes de fast food. Lá tem muita massa, muito queijo, muito carboidrato, muita gordura, tudo que não é saudável, mas que sacia, e você consegue comer rápido para voltar e fazer o que você estava fazendo. E vem junto com o que eu falei da vantagem de você pagar, você achar que você paga pouco e ganha muito. Na verdade, está ganhando muita doença junto com aquele prato.
Eu gostaria que o senhor falasse para nós a diferença entre o sobrepeso e a obesidade, para o nosso ouvinte entender melhor essa parte também.
Tá. Existe uma classificação bem simples. Quem está em casa, pega o celular, pega a máquina de calcular do celular, você vai pegar seu peso em quilogramas. Então vamos fazer uma conta assim, bem simples. Você tem 100 quilos e 1,70 m. Então você pega 100 quilos, divide por 1,7, esse resultado divide de novo por 1,7. Então se divide a tua altura pelo peso e o resultado, o peso pela altura, e divide de novo pela altura. Então 100 dividido por 1,7, e o resultado disso dividido por 1,79. Isso vai dar um número chamado índice de massa corporal. O índice de massa corporal, que dá de acima de 25 até 29,9, você tem sobrepeso. Acima de 30, você tem obesidade grau 1, até 34,9. De 35 a 39,9, você tem obesidade grau 2. E acima de 40, já tem obesidade mórbida.
Muito bom. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, doutor Caetano, para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui, já que 4 de março é lembrado como Dia Mundial da Obesidade, não é mesmo?
Eu acho que nós temos que levar em conta que, apesar do dia 4 de março de ser o Dia Mundial da Obesidade, dedicação a essa doença, eu acho que nós temos que tentar lembrar que os outros dias devem ser os dias mundiais da saúde. Porque a saúde é um exercício diário de conscientização, de você melhorar o seu estresse, você ter atividade física constante, cuidar da sua alimentação. É um exercício. Eu sempre digo assim, o ato de ter saúde é como se você estivesse construindo um grande castelo para você morar na sua velhice, em que dia a dia você coloca um tijolinho lá para evitar que você tenha saúde. Veja, ninguém quer que a pessoa não tenha isso nos finais de semana, que saia, mas a moderação com bastante racionalidade traz bastante saúde e muito prazer em ter.
E eu quero agradecer a sua entrevista novamente aqui ao programa, doutor.
Eu estou à disposição de todos aí para pesquisar.
Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até lá.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o Dr. Caetano Marquezine, cirurgião bariátrico do Hospital Marcelino Champagne aqui em Curitiba. Falamos sobre o Dia Mundial da Obesidade, que é celebrado neste dia 4 de março. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.